Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Neste ano de 2024, já estamos em fevereiro, o mês que eu mais odeio, porque tem todas as festas que eu odeio, desde o Dia dos Namorados ao Carnaval e eventualmente mais outra festa que não interessa a ninguém. Mas é aqui, neste espaço, que vocês podem encontrar conteúdo de excelência. Já sabem, juntem-se ao Patreon se quiserem também apoiar este projeto e também ter acesso a outro tipo de conteúdos, acesso a bilhetes, a livros dos autores que passam por aqui. E se estiverem a ver no YouTube, deixem também o vosso comentário, porque sabem que eu venho aqui falar convosco. Ora bem, quanto à convidada de hoje, é um dos rostos mais conhecidos da música portuguesa. Eu vi-a pela primeira vez 1900 e não sei em que ano é que foi, não, mas nos Onda Choque. Foi Onda Choque.
É para responder.
Podes responder já.
Ah, ok. Olá. Eu comecei logo lá. Olá.
Mas já agora, deixa-me dizer. Foi Onda Choque.
Onda Choque. 1900
aqui?
Sei lá.
Pronto.
Não sei.
Foi vocalista dos Amor Eletro.
24.
Teve um projeto com a Áurea, Canta a Sol. Aliás, tem um novo EP com 4 músicas, um original e 3 versões de GNR, Gal Costa e Stevie Wonder, e que se chama Mensagens de Amor. Já sei tudo.
Certo. Uau, meu, estás com andamento.
Fez o seu primeiro Coliseu de Lisboa.
Sim.
Foi espetacular. Foi espetacular e vai ter dia 24 de Fevereiro, o do Porto. Posto isto, quem diria que vem falar de um tema que até já devia ter passado por aqui e que ainda não falámos. Perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Obrigado, Marisa.
Tu dizes isso com alguma satisfação, não é?
De quê? Do tema.
Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção.
Porque isto, primeiro porque é uma, olha, acredito, há muita gente que pede, que já me tinha pedido para trazer alguém que lidasse com este tema.
Ok.
E eu acho que foste tu que eu já não sei como é que a gente combinou isto.
Não, eu vi uma coisa qualquer.
E tu mandaste-me uma mensagem.
Gostei muito do texto que tu tinhas escrito.
Exatamente.
Porque
e depois partilhaste
exatamente,
um bocadinho da tua história e eu disse, olha, está feito.
Sinto mesmo.
Sim.
E mas gostei muito da forma a primeira vez que,
portanto, tens lidas com a perturbação...
Sim,
de hiperatividade e déficit de atenção. É a primeira vez que abordas este tema ou não? Ou já tinhas abordado este...
Não, já tinha falado disto, mas assim, de uma forma...
Ampassa?
Sim, assim, viajada. Assim, fui lá e tal, vi umas coisas e depois voltei.
E depois a pessoa ri-se, não é?
Pois, porque este transtorno tem uma parte que é um bocadinho cómica. Para os outros.
Sim. Mas não te ris às vezes?
Eu rio-me bastante às vezes. Aliás, foi a única forma de lidar com isto. Foi naquela base do... disparado. Pronto, sou tão distraída. Mas de uma forma de defesa, porque...
Sim.
Porque era mesmo incomoda. Difícil. E agora já controlo muito mais. Eu acho que não há ninguém que tenha isto e não tenha um controlo diário.
Tu és mais déficit de atenção ou mais hiperatividade ou uma mescla das duas coisas? Porque, segundo os psiquiatras que passam por aqui,
Tu
podes,
sim.
Tens, podes ter as duas,
níveis.
Podes ter só uma.
Sim.
Ou,
eu tenho as duas. Parece-me que a hiperatividade seja maior. Pelo menos quando fiz o diagnóstico, a hiperatividade saltava assim.
Como tu, saltavas?
Claramente.
Saltava
mas a hiperatividade nem sempre é que lá está, é que há tantas coisas que parecem traços comuns todos nós, não é? Nós associamos um hiperativo a uma pessoa que não está quieta fisicamente.
Sim.
E nem sempre isso acontece. Nem todos os hiperativos se comportam da mesma forma. Eu,
que é que
claramente, a nível físico, eu tenho...
Portanto,
não vou dizer
espasmos,
mas... não estar quieta, ou de sempre a mexer, ou até, por exemplo, eu não estou a ver televisão, só a ver televisão.
Estás
eu
a fazer
estou a ver televisão
coisas.
E depois vou aqui, e depois não sei o que, tenho que cortar as unhas, agora tenho não sei o que, afinal tinha cedo, vou à cozinha, saio já, vou à cozinha, já não me lembro o que é que eu fui fazer à cozinha, volto. Isto é extremamente cansativo.
Sim.
E depois...
Vês?
Vês fazer, se achas que tinha desligado. E depois é a hiperatividade mental, que é...
Sempre ligada à corrente.
E é cansativo. É muito cansativo. Para mim, aqui já não tem piada só para os outros. É cansativo para mim e para os outros.
Quando é que tu...
Portanto, obrigada a toda a gente que me acompanha na minha vida.
Quando é que tu... quais são as tuas primeiras memórias e que tu hoje olhas para trás e pensas, caraças, estava lá tudo?
Desde pequenina. Pequenina.
Pequenina?
Desde pequenina. Eu sinto isto.
Até às tardes da Júlia, agora faltava um bocadinho.
Desde pequenina, que estupidez, agora não consigo parar. O que é que me perguntaste?
Desde pequenina que tu sentes isto, mas quais são as primeiras memórias?
Se, epá,
tu olhas hoje, olhas para trás e pensas, epá, era claramente.
Epá, até com música. Eu durante muitos anos pensei assim, epá, eu gosto mesmo de música. Porque com a idade que eu tinha, de ser tão nova, epá, de facto, 5, 6 anos, a quantidade de horas que eu passava a ouvir música, não era só porque eu gostava de música. Eu tinha ali um hiperfoco.
Sim.
Total, que fazia com que eu estivesse noutro planeta. E na escola foi muito difícil. Eu comecei a perceber.
Não havia disciplinas na que eras escola, muito boa e outras que eras muito...
Depende dos dias. Havia disciplinas que eu realmente era muito boa. Todas elas tinham a ver com as artes.
Sim.
E com criatividade. E com
concentração, não é? E com o tal hiperfoco, provavelmente.
E com a dopamina, porque na verdade Sim. é isso. É, eu gostava de desenhar. Portanto, se eu estivesse a desenhar, era uma coisa que para mim facilmente aquela aula passava bem.
Tu imagina tipo português e história?
Português gostava porque havia história também. Estás-me a falar de duas que eu por acaso adorava.
Então o que é que era mais difícil?
Era difícil.
Matemática?
Matemática, físico-química. E era difícil, não é assim? Português foi fácil às vezes, outras vezes não. O problema aqui é quando te dizem assim: concentra-te aqui nisto, ok? E eu tento concentrar-me. E quando não acontece, pensam que tu não me estás a dar atenção.
Sim.
Tu não me estás a ouvir. Isto é uma escolha tua. Tu estás a escolher não me dar atenção. E é o mesmo que me dizerem assim: se tu tentares concentrar, tu consegues. É igual a dizerem-me: se tu tiveres quatro braços, tu consegues. Eu não tenho quatro braços.
E,
portanto,
não, desculpa, e o que é que...
Estou a ficar bem inquieta, estás a ver?
Por exemplo, nessas situações em que te pediam concentração e foco, e tu não tinhas, tu nem sequer tinhas consciência disso.
Eu tinha consciência. Consciência, dentro do meu cérebro dizia: concentra-te, concentra-te. E eu ficava a olhar para a professora, ficava: concentra-te, concentra-te. Aí, olha ali, olha os olhos dela, olha não sei o quê. E isto parece, pá, a frase que eu acho que mais ouvi na minha vida foi: Marisa, se tu te concentrasses...
Epá, isso é uma tristeza do caraça.
Marisa, se tu estivesses mais atenta, se tu não falasses tanto... E eu ia para casa e genuinamente, durante anos, eu pensava assim: eu amanhã vou fazer melhor. Eu agora vou conseguir. Ou de coisas... Epá, tomar medicamentos, o que seja, que pareceu durante muito tempo irresponsabilidade e que durante uma certa idade era desculpável, vá lá. A partir da fase adulta, eu ando constantemente a ver se não vejo o que é que eu ando... se ninguém vê o que é que eu ando a fazer, porque eu claramente não cresci. Porque todas essas coisas que tu tens numa fase mais infantil e que depois na fase adulta passam, comigo não passou. Os coisas normais, que toda a gente se lembra. Eu ponho coisas fora do sítio. Se não houvesse débito direto, eu
não pagavas
sei.
Nada. E não tinhas água nem luz.
Já estava presa, já estava, não sei, se não fosse a minha mãe. E eu digo isto a brincar. Epá, mas é realmente uma limitação
tu
muito
da
grande.
Tu és da mesma geração que eu. Tu és anos 80, um bocadinho mais nova.
Tu és de 80 aqui.
Sou de 80, tu és de 83.
82.
82. Os teus pais como é que lidavam com isto, por exemplo? É que, por exemplo, em relação a mim, com a perturbação obsessiva compulsiva, portanto, eu tinha muitos medos de contaminação e também muitas obsessões, era o esquisitinho, é verdade, era o esquisitinho, nojentinho, o parvinho, o deixa-te disso, não sejas mariquinha.
Oh, pá, fogo, não deve ter sido fácil.
Também era muito esta relação que tu tinhas... os teus pais não fazem por mal, mas realmente as pessoas naquela altura não sabiam fazer as coisas de outra maneira.
Não é assim, como o meu pai
era tipo, és tão distraída, é sempre a mesma coisa.
Era um bocado isso, sim, não era.
E a tua mãe provavelmente dizia, está ali qual o teu pai.
Pois não, o meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, portanto eu não passei assim não muito deu. Tempo com o meu pai. Mas a minha mãe fazia o melhor que podia, mas dizia-me: Marisa, concentra-te,
sim.
Filha, fica atento ao que eu te estou a dizer. Já coisas do tipo, tens-te mal comprimido às duas. E eu claramente, eu estava a ouvi-la naquele momento, eu estava a olhar para ela. E ela dizia-me, tens-te mal comprimido. E eu dizia, sim. E ela ouviste-me, eu ouvi. Ok. Passa para 2 da tarde. Tô, filha, estás onde? Olha, vim fazer não sei o quê. Aonde?
Mas para quê? Comprimido.
Não, mas fiz todo um jardim na varanda, mãe. Não estás a ver o jardim que eu fiz? Ah, um jardim, mas ninguém precisa de um jardim. Como assim um jardim? Estou a inventar, mas... Sabes, qual comprimido? Eu já nem me lembrava sequer que dia que era, em que é que eu estava. Eu ando constantemente a olhar... Pá, olha, em print screens, isto, tu tens que me ajudar na direção da conversa.
Não te preocupes.
Está bem. Pronto. Eu tenho notas de tudo o que eu tenho para fazer. Entre as notas...
Mas porquê que não arranjas uma agenda física?
Pá, agenda, já perdi todas as agendas e mais algumas que tive. Eu tenho a agenda, de repente. Ai, onde é que está a agenda? Porra, vou comprar outra agenda. Desculpa. Quer dizer... E ando sempre nisto. O telemóvel. Pronto, olha, tem andado aqui. Eu tenho, só que depois é por...
Só não perdes porque é mais caro.
É mais caro.
Já o perdeste.
Já perdi várias vezes, mas não sei como ele sabe o caminho de casa.
Como é que tu chegaste... Como é que tu chegaste...
Até aqui. Não sei. Foi muito difícil. Foi um milagre.
Como é que tu chegaste a um diagnóstico? Porque tu tinhas-me contado, tu só aos 30 e tal...
Sim.
É que tu chegaste a entender aquilo que tinhas. Foi por indicação de alguém? Foi tipo um desespero?
Vou fazer psicoterapia? Foi de não... De socialmente me sentir... diferente. Eu não gosto de ir para sítios com muitas pessoas. Eu ainda não são ataques de pânico, mas é muito raro tu veres-me em festas.
É assustador, porque eu estou-me a identificar numa data de coisas. Pronto, e certamente quem está a ouvir está a identificar-se numa data de coisas.
E era aflitivo. Eu, não é aquela coisa, ai, não vou. Não, não era isso, mas é, olha, vamos não sei onde, bora. E o meu primeiro impulso é bora, vamos.
Depois
começa
lá...
a chegar o dia, ou começo a chegar lá e não me estou a sentir bem aqui. Vamos ficar aqui, podemos ir para outro sítio. E isto com os meus amigos mais próximos já era normal, nós íamos para um bar e as minhas amigas, passado o quê? Uma hora e tal, dizia: Marisa, tranquilo, vamos já ao Geril, por favor, vamos sair daqui. Ou eu bebi uma cerveja ou outra e aquilo acalma.
E depois é assim, é que a malta aparece na Nova Gente com a cena a dizer: os artistas são muito esquisitos e os artistas não sei o quê.
Opa, eu não sei, deve haver mais gente sem ser artista com isto. Mas...
Claro, mas depois associa uma coisa a ser, não digo má educação, mas estás a ver alguém que não é muito simpático ou que é antissocial, mas não tem nada a ver com isso.
Não tem, às vezes...
É uma impossibilidade.
Pronto.
Eu vou-te explicar.
Se tinhas me perguntado uma coisa, agora já não me lembro.
É exatamente isso. Tu chegaste, tu já tinhas feito psicoterapia ou não?
Eu já tinha feito, já tinha andado na psicóloga desde a adolescência. Quando era mais nova, cheguei a fazer testes de sono, porque lá está outra coisa, são as insónias.
Sim.
E eu, em miúda, não dormia. Ou durmo, ou sou capaz de estar a dormir 14 horas seguidas, ou estou duas semanas praticamente sem dormir. Eu dormi 4 horas, mas tranquila, com um andamento do caraças. Tipo,
pois, claro.
A malta ligava, preciso de
uma coisa. Lá está, depois vem a malta, nova gente, drogas.
Pronto, drogas, logo.
Drogas.
E começou a ser cansativo para mim perceber o que é que eu tenho. Será que eu tenho algum problema mental? Porque é que as pessoas me dizem as coisas e eu esqueço-me? Porque é que eu tenho esta ansiedade tão grande, né? E às vezes estão a falar e eu não consigo não interromper. E é, mas olha, porque se eu não disser, passado 5 minutos, esse pensamento que eu tinha na minha cabeça já foi, por isso é que eu tenho que gravar todas as ideias que eu tenho de música. Eu tenho milhares. Lá, 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 estou no meio da rua e não sei. Porque, e imagina que eu estou, lá, 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 e tu dizes, Marisa, o meu foco, naquele momento, tu tirares-me do meu foco, eu estou pronta para te atirar com um caminhão. Porque tu dizes, Marisa, eu fico, o meu cérebro faz, divide-se literalmente. Sim. E eu faço, não faltes comigo, não faltes comigo, até eu acabar a porcaria da melodia, ou então eu digo, diz,
e já foi. E já perdeste a melodia?
Já foi, já não, nunca na vida que eu volto ali. Se calhar volto e lembro-me disso, faz-me lembrar alguma coisa, que coisa. E porque as pessoas à minha volta, obviamente, que também me diziam, pá, Marisa, alguma coisa se passa, porque mudanças de humor, muitas vezes eu estava com, por exemplo, eu estou em palco e eu dou tudo em palco, eu adoro aquilo que eu faço, eu adoro cantar, sou eu expressar a minha inquietação, tudo o que eu tenho cá dentro, com demos incluídos, né? Com tudo, luz, sombra, tudo e mais alguma coisa. E quando acabo, e que em cima do palco já estou super numa de falar e bora comunicar, e de repente acabo e preciso estar sozinha, mas não é aquele sozinho de deixem-me estar sozinha, não é nada disto. É, é, e chato, eu disse isso agora, é um, já não é sei um porquê, peso. Estás a ver, tão difícil.
Mas é um peso? Por exemplo, quando...
É porque às vezes fico com o cérebro mesmo cansado de sentir tanto.
Sim.
De sentir tudo, das sensações serem todas. O cheiro, o olfato, para mim é... Pá, eu tenho um olfato tipo superpoder. Acho eu. Porque eu sinto coisas que o resto da malta não sinta. Por falar nisso, estou a brincar. Não. Sei lá, os sons, coisas que...
Luz.
Que luz. Pá,
pá, eu imagino eu o sofrimento que tu... E certamente, se calhar, procuravas esconder isso, ou não?
Claro que escondo. Não procurava. Continuo a esconder. Sim. É porque são
porque, porque achas que as pessoas não vão compreender?
Não. Porque não vão compreender. Para já porque são sintomas que separadamente todos nós temos.
Sim.
Ou num grau qualquer. Sim. Toda a gente é distraído de vez em quando. Toda a gente tem insónias de vez em quando. Toda a gente se confunde de vez em quando. Ou tem problemas de memória. Ou fala demasiado de vez em quando porque não dormiu bem. Então está com o chip ao contrário. Todos estes sintomas... É assim, eu não vejo pessoas que não existem. Isso falamos depois, no outro episódio. Exato. Que eu não estou preparada ainda. Estou a brincar, não. Tudo o que eu sinto, todos nós sentimos. O nível... É que eu sinto essas coisas, de intensidade, e que não são separadas, não são individuais. São todas ao mesmo tempo. E é isto que é muito difícil explicar a uma pessoa, por exemplo, que diz, pá, olha, não puseste a carta no correio porque te esqueceste. E eu disse-te 4 vezes.
Sim,
para uma pessoa distraída diz, eu estava distraída.
Sim, mas a outra pessoa não é capaz de compreender que tu genuinamente não fizeste isso por ser distraída.
Porque... As pessoas que são muito próximas de mim sabem claramente a minha intenção de que não é...
Mas, por exemplo, mas tu também, quando tiveste o teu diagnóstico, eu acredito que isso trouxe-te alívio, ou não?
Olha, foi um bocado parvo, porque eu fiquei realmente surpreendida. Eu fui fazer o diagnóstico e eu tive 2 horas e meia a fazer testes e não sei o quê.
Com o psiquiatra?
Sim, com um psiquiatra, assim, um... Ai, não sei, motherfucker. Sim. Sabe? Assim, um top. Eu fui lá porque eu disse, pá, sempre eu tenho que ir a um gajo, assim... Estou a dizer gajo, podia dizer rapariga.
Sim.
Seu estás a ver esta cena? Desculpa, para que é que eu estou aí? Para isto não interessa para nada. Que se chatice, para dizer uma para ser minha avó.
Interessa, vá. Foste ao
e tive lá uma data de tempo e não sei o quê. E eu no final disse-lhe assim, então, tem alguma ideia? E ele, Marisa...
E ele tipo super
isto,
fácil.
Isto, ele assim, isto vai para a análise, mas eu posso dizer já que tu tens. Não tenho dúvidas nenhumas. E eu fiquei a sério. Uau, agora tenho que estudar sobre isto. E cheguei a casa, falei com a minha mãe, na altura ainda estava casada com o Tiago, falei com o Tiago, com os meus amigos, que para eles foi óbvio. Para todos eles disseram,
mas óbvio. Nunca ninguém tinha dito isso? Não é uma coisa que uma pessoa pensa também. Sim.
Não, mas disseram, obviamente tens hiperatividade, tipo, isso é óbvio.
E agora até que ponto é que isso era clínico?
Pois, mas a hiperatividade lá está, nessa altura, há 50 anos. Quando eu fui diagnosticada, estava associada, lá está, uma pessoa que não para quieta. Pois. É só isso a que está associado.
Sim. E hoje sim, faz parte, foi dividido noutra categoria, sim.
Nem a categoria, déficit. Os sintomas todos sim, tu sim. tens dentro da hiperatividade, estás sim, a perceber sim. que são
sim.
vários. E eu agora sacava aqui, tipo, todo do manuscrito.
Todo um livro.
E então, primeiro quadro, sintoma.
Um PowerPoint.
Mas pronto, ajudou-me imenso saber o que é que eu tinha. Isto porque acho que esta conversa convém ser positiva, não é? Acho eu.
Não está a ser, eu acho que é sobretudo para fazer aquilo que tu fizeste na altura, que foi criares uma relação e uma identificação. Eu quando tive o meu diagnóstico da perturbação obsessiva compulsiva, para mim foi a cena do fogo, afinal há mais gente que tem isto. E comecei a ler muito sobre o assunto e comecei a perceber que havia gajos do outro lado do mundo que tinham exatamente os mesmos sintomas que eu. Aliás, e eu depois, mais tarde, também fui diagnosticado com déficit de atenção, hiperatividade e déficit de atenção, e muitas das coisas que tu estás aqui a dizer, para mim, são certas. Eu, na altura, o psiquiatra disse-me, ok, não é um nível muito, se calhar não está ao teu nível, mas incomoda-me. Por isso, eu acho que te contei, eu odeio ir ao El Corte Inglês.
Mas é específico o El Corte Inglês, especificamente porquê?
Porque é o mais confuso.
Ah, é? Não são todos, para mim são todos.
É pá, não, o El Corte Inglês...
O El Corte Inglês é aquele que tem o tem parque tudo. De estacionamento.
Tem tudo. Se fosse só estacionamento, é que o El Corte Inglês, tu entras, é como se fosse uma imensa loja, ou que sem paredes, onde está tudo misturado, pá, e eu entro e começo a ter essa sensação, não é que tenha um ataque de pânico, mas começo a ficar... Apetece-me sair, fico incomodado e apetece-me sair dali, não aguento, meu, não aguento estar ali e faz-me confusão porque eu estou sempre com a ideia que estou perdido, que não sei onde é que estou.
E para onde é que foi? Mas perto é que... mesmo ou não? Eu perco-me não sei, vezes.
Sim.
Eu demorei 10 horas para Madrid.
10 horas? Mas porquê? Foste a pé?
Fui de carro. Os meus filhos estavam dormindo dentro do carro, foi este ano, no ano passado. E de hora a hora, eu disse-me quanto tempo falta e faltava sempre mais. Faltava sempre mais do que... Pá,
mas isso é bom para o relacionamento humano, porque aproveitaram para conversar...
Eles foram a dormir, a maior parte do tempo já não aguentavam mais, coitados. E eu já dizia assim, eu não sei onde é que eu estou... Não pá, consigo perceber, desculpa, interrompi-te.
O El Corte Inglês
vamos
é uma
voltar ao El Corte Inglês, já percebi que há um problema grave para ti.
Para mim é porque foi acontecer há dois dias.
Não tem nada, desculpa.
Aconteceu há dois dias. Pá, outra cena que é muito comum, que é isso, é o hiperfoco. Na pandemia eu fazia jiu-jitsu e...
Só na pandemia?
Não, fazia, mas okay. Na altura da pandemia.
Ok.
Então já estava em casa e eu assim, eu tenho que treinar. E pensei, no jiu-jitsu tu usas geralmente assim uns dummies, uns bonecos que é para fazeres alguns movimentos.
Ok.
E eu pensei, vou ao YouTube ver como é que se faz um boneco. De certeza que deve haver. Claro, o Raminhos vai ao YouTube e fica 3 horas a fazer um boneco de jiu-jitsu espetacular.
Ok.
Pá... almofadas velhas, okay. Roupa velha, okay. Eu tinha ainda um fato de surf também já rasgado que não usava para ajudar a condensar assim, pá, um fato incrível. Quantas vezes usei?
Nenhuma. Pois.
Acabei
houve
o boneco.
Todo um projeto, não é?
Houve todo acabou o boneco.
Ficou lá.
Pá. E eu agora vou fazer o quê?
Eu também tenho tudo, olha, tenho tudo para pilates. Tenho tudo para yoga, eu tenho tudo para ginásio, eu tenho uma data, olha, para barro, foi quando eu decidi fazer cerâmica, ia fazer cerâmica, está lá tudo.
Pô, mas isso é como as cenas de, irrita-me muito a cena coach de, tu consegues acordar todos os dias às 5 da manhã.
Não consigo nada.
E fazer
quer
uma
dizer,
meditação.
Consigo, mas não quero, mas sim.
Epá, não, eu não consigo.
A meditação, tu consegues meditar.
Sim, não consigo todos os dias.
Mas consegue, não, quando eu estou a dizer meditar...
Sim, períodos, sim.
É tipo, tu já viste aquela cena dos homens e das mulheres.
Mas isso é uma concepção, mas isso é a ideia que tu tens de meditação também, porque há meditação e mindfulness. O processo de mindfulness é o mais adequado, porque é um processo em que tu estás consciente de tudo o que vem à tua cabeça, mas estás naquele processo, ok, deixas vir as ideias, mas tentas não te relacionar com elas. Estás a entender? Mas já estás cansada.
Não, eu só...
Mas estás a perceber o que é, não é?
Eu percebo o que é no conceito.
Pronto, e não é fácil, mas ajuda-te se for uma prática que tu fores adaptando. O meu problema é ser consistente nas coisas, estás a perceber?
Certo.
E tu, por exemplo, a Marisa chegou 45 minutos atrasada.
Fogo, mano, mas eu disse que me trazes mensagens, desculpa.
Mas não há problema.
Mas não é comum ser tanto tempo.
Mas olha...
Mas hoje foi mesmo mal.
Mas e nós estávamos a falar exatamente sobre isso, que é a ideia
culpar
de que...
Vou culpar o E sobre
isso. Não tens que culpar.
Mas vou.
Toda a gente está aqui e percebe isso, e eu percebo mais que ninguém, porque assim, eu atraso-me quase sempre, mas tenho sempre a consciência que não estou atrasado. Na minha cabeça não estou atrasado. Eu estou a fazer... E sabes como
eu
é que
eu... não estou atrasado a tentar, na minha cabeça.
Claro, mas sabes como é que eu me atraso? Com uma cena que eu só quando tive o diagnóstico, é que eu li lá nos sintomas que era esta merda que acontecia. Eu, imagina, tenho que sair às 3 da tarde.
Certo.
Ok? Para estar às 4 horas num determinado sítio.
Certo.
Às 2h40, eu penso, vou só fazer ali uma coisa.
Também eu, sim.
E quando olho, já são 3h20.
Certo.
Pronto, e é isto.
E é isto.
Estás a ver?
E acabou-se a noção total de tempo.
Sim.
Total. Eu não posso ser a ninguém, olha, mas daqui a quanto tempo? Eu 10 minutos já te ligo.
Esquece, nunca quais, mais.
Eu
nunca,
mas quase 10 minutos.
Só daqui a 2 anos.
Vá. Então,
vá. Isto acontece e às vezes pode ser coisas do género. Olha, vou só escrever isto. Tanto pode ser. Olha, vou jogar um bocadinho só. Tenho aqui 20 minutos, vou jogar aqui um bocadinho. Quando repara, já passaram 40. Isso ou
tu
então.
Deitas tarde.
Opa, eu gostava. O ideal era eu deitar-me ali 10h30 ou 11, mas.
Mas não é o que acontece.
Não acontece muito. Tu deitas-te a que horas?
Tarde.
E levantas-te a que horas?
Cedo.
Pois, mas tu, por exemplo, tu estás a fazer medicação ou não?
Não.
Mas por opção tua?
O psiquiatra disse-me, quando depois do diagnóstico, pá, isto foi péssima ideia teres isto em cima da mesa. Foi péssima ideia, não me consigo concentrar um segundo com um bué da péssima.
Puxa as peças para cá. Aliás, a palavra que tu escolheste foi inquietação.
O psiquiatra disse-me que, pá, eu tinha pai 34 ou 35, e ele disse-me que eu estava a portar-me bem, sem medicação.
E o que é que tu achas?
O portar-me bem, que é, pronto, tenho uma vida, consigo...
Consegues funcionar?
Consigo funcionar, mas, por
exemplo,
minimamente.
Mas, por exemplo, o teres o diagnóstico e o conheceres mais sobre a perturbação ajudou-te também a melhorar algumas coisas ou não?
Ajudou. A ter, para já, a aceitação, não me culpar tanto. Porque percebi que montes de coisas não eram uma escolha. Não era porque eu estava a escolher ser assim.
Sim.
É como se fosse um fio no teu cérebro que não toca no outro, sim, como os outros tocam. E é não tem a ver com vontade, não tem a ver com, sim, aquilo que tu estás a dizer do que tu consegues, não tem a ver com isso. São skills que uns têm e outros não têm. Eu, para mim, concentração é um poder muito longínquo, porque eu concentro-me em coisas que naturalmente me dão prazer.
Claro, sim.
A música é uma delas, por isso é que eu consigo estar horas, mas quando eu te digo horas, é, lá está, de hiperfoco, é um nível desumano que as pessoas que não têm hiperatividade não conseguem acompanhar de todo.
E tu cobras os outros por isso ou não?
Eu consigo estar 12 horas a trabalhar, eu consigo estar, e assim, e quando já está tudo a baicar, estou eu, vamos fazer outra?
E tu cobras isso aos outros ou também percebes não, que, ok, não, isto sou eu?
É, não, às mesmo. Vezes, não, eu estou constantemente, estás bem?
Estás vivo?
Estás bem? Estás tranquilo? Quando consegues continuar? Ou então não, ou então está tudo super lá numa coisa que não me está a dar assim grande entusiasmo e eu vou, mas vou mesmo do tipo, mas o que é que achas? Faz. E é péssimo que achas tu, ah não, deixa lá ver, ai que bonito, é muito bonito isto, estás a dizer o quê? Já foi, já o meu cérebro já desligou. E é, isto para quê? Porquê que eu estava a falar disto?
Pois já, tantas eu também me esqueço. O que é que eu já estava a falar?
Não, sabes, a Susana, que é uma grande amiga minha, eu disse que vinha cá e ela assim, eu gostava de te ver a ti ao Raminhos. Só ter uma conversa, mas não é uma entrevista. E eu estar aqui, só para vocês a falar. Mas, eu, tá, mas eu acho, mas não, sabe, olha, lá ninguém está, perceber, mas vocês iam falar 30 mil cenas.
Sabes que a mim, por exemplo, o ter... o diagnóstico de déficit de atenção, hiperatividade e déficit de atenção, ajudou-me até na relação com a minha mulher e com as minhas filhas, porque elas, de alguma maneira, compreendem agora muitas das atitudes que eu tenho e é quase uma desculpa, estás a perceber? Mas eu não uso isto como desculpa, atenção, eu procuro, não sei se faz o mesmo ou não.
Eu estou sempre a utilizar, estou a brincar, não.
Mas eu, pá, eu quando percebo, ok, eu estou a perceber de onde é que isto vem, bora lá tentar focar e fazer as coisas como deve ser. Pá, mas há coisas...
Ajuda desde que eu aceitei, mas não é fácil mesmo não. Assim, mesmo aceitando.
Não, eu continuo, pá, continuo, esquece.
E as pessoas estão à nossa volta, mesmo aceitando e mesmo compreendendo, não é fácil.
Pá, a minha mais não. Velha no outro dia, isto aconteceu, nós estávamos na sala e... ela tem 13 anos e eu vou, saio da sala no momento em que ela me está a perguntar alguma coisa, mas por acaso foi mesmo só coincidência, e eu quando vou sair da sala ainda a ouço perguntar assim à mãe, ó mãe, o pai vai buscar alguma coisa ou é déficit de atenção? E é engraçado elas terem essa consciência. E a do meio faz uma coisa muito gira, tem 11 anos, ela fala muito, meu. E eu, pessoas que falam muito, eu, não sei se contigo acontece, mas pessoas que começam a falar muito, eu começo também...
Sim, depende do que estamos a falar,
sim,
mas é muito, muito difícil.
E ela fala muito, e a criança fala de merdas que não interessam.
Pois, não te interessam nada, e então...
Sim, porque o Zé na escola fez-me isto, e porque não sei o quê, bababá, e ela está a falar comigo, e eu começo literalmente, os meus olhos começam a desviar e ela faz, pá, já fez isto umas 3 ou 4 vezes, desato de rir, porque ela está, eu começo a perder a atenção e ela faz-me assim.
Isso é bom.
Bate palmas e mete assim, para quem só está a ouvir isto, faz aquela coisa de apontar nos olhos nos olhos.
Mas isso, opa, ajuda, é, há pequenas coisas, sim, parece é... que às vezes o facto de desviarem até de forma fixe, né? Tipo, oi,
sim,
oi.
Sim, não é, ela faz isto e é engraçado porque eu acho que eu não fazem de uma maneira agressiva nem acusatória, estás a perceber? Não me estão a julgar.
Sim.
E a Catarina também muitas vezes, pá, ela está-me a falar alguma coisa, eu estou clássico telemóvel, e ela mete-me a mão no telemóvel, diz, olha, presta lá atenção ao que eu estou a dizer.
Pois, pois.
E eu presto. Vale de alguma coisa? Não.
Mas é que... Eu agradeço genuinamente às pessoas que estão ao meu lado, porque é preciso uma paciência muito grande.
É.
Porque tu parece que estás constantemente a lidar com uma criança.
E em
muitas coisas, sabes? E eu durante muito tempo, eu revoltava-me, até com a minha mãe e com a malta, que eu não sou uma criança. Não precisas estar-me sempre a dizer as coisas 30 vezes. E a malta dizia-me, precisamos, Marisa. É que tu nem sequer tens noção de que é necessário fazer isto.
Isso eu acho que é importante para...
E eu revoltava-me de ser assim, sabes?
E hoje ainda tens essa revolta ou não?
Sei lá, tenho algum... Já me aceito muito mais, mas há coisas que limitam. Há coisas que são mesmo limitadoras e são... esta noção de tempo... A noção de tempo, não. A total falta de noção dela, de tempo e não só... Eu acho um milagre eu ter sobrevivido até agora. Acho que sou um milagre.
Mas já viste, és uma mulher, tens que olhar para aquilo que também já conseguiste.
Mas eu olho, não, isso é uma coisa claramente, porque senão já estava xexé. E eu tenho orgulho, tenho muito orgulho da capacidade que eu tive de dar a volta com as minhas limitações e de... Porque lá está, mas também tomei decisões... De coisas que eu gostava, que era impossível eu estar longe. Eu se tivesse ido para um trabalho das 9 às 5,
se fosse bancário,
fui logo despedida.
Foste onde? Fazias o
trabalhei, fiz crepes. É verdade. Com 16. Fui logo despedida.
Quanto tempo tiveste lá? Um mês?
4 dias.
4 dias?
4.
Mas porquê? Porque.
Ah, pá, para já, porque ele só me punha a lavar congeladores e disse-me que eu ia servir às mesas. E eu, passado 3 dias de lavar congeladores. Disse, mas eu lavo congeladores todos os dias. E eu vim para servir às mesas. E ele, para servir às mesas tens que usar a saia, já te disse. E eu disse-lhe que ia fazer queixa. Que não tinha que usar a saia.
Ah, mas então, mas isto não teve nada a ver com o déficit de atenção. Isto teve a ver com uma boa atitude, tua.
Eu acho que fiz bem.
Fizeste bem.
Não, porque eu depois... Sim, eu lavei bem os congeladores. Eu não tenho déficit de atenção no sentido de...
Ah, isso é outra...
Eu sou uma pessoa com brilho.
Eu sou o melhor gajo. Eu sou o melhor gajo a lavar a louça.
Eu a louça ou o que quer que seja. Se tu me disseres limpa uma coisa, tu podes ter a certeza que aquilo vai ficar limpo.
Porquê que não abriste uma empresa de
limpezas? Mas limpa um ponto, tu podes comer ali em cima. Nunca mais ia-me lembrar onde é que era para ir. E os produtos todos que era para trazer. Eu tive uma agência... quando eu e o Tiago estávamos casados, tivemos uma agência, depois ficou a minha, depois ficou a dele, pá, agora não interessa. Porque eu queria provar a toda a gente, eu consigo gerir uma empresa. Pior decisão que eu tomei na minha vida, que era, eu geria a parte criativa toda, e isso eu tenho uma facilidade muito grande, mas bora tudo, fazer isto, bora não sei o quê.
Tudo o que é papéis e não sei o quê.
Esquece. Eu digo, a pessoa que me ajuda a tratar das contas, contabilidades e essas coisas todas, eu já disse, rouba-me tudo o que eu tenho, mas não fales comigo sobre isto mais do que 10 minutos, porque eu vou ter um aneurisma. Quando a Carla, ela chama-se Carla e começa, olha Marisa, o IRS, eu aqui, eu mal ouço isto, eu já estou...
Começas assim, lá, 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 lá.
Alguém me ajude, por amor de Deus.
Sabes
ela,
que eu,
vem,
sabes
e
que eu literalmente
que tu quiseres,
eu comprometi-me uma coisa. Eu sou o encarregado de educação das minhas filhas.
Eu também, não sei porquê.
Eu fiz de propósito porque para me tentar aprender assim. Eu sei que isto é muito complicado para mim, mas eu vou tentar fazer isto da melhor maneira possível. Porque tudo o que é papéis, tipo inscrevê-las na escola no início do ano letivo.
Oh, Paulo, deixa eu contar. Eu sou do João e o Tiago da Bia. Eu ainda agora do João. Ele vai para o 5º ano e eu andei a ver escolas para ele ir e há uma entrevista,
sim,
não é? Logo ao início, pá, tudo isto foi só surreal. Eu não vou dizer o nome da escola porque aquilo devia ter câmaras por todo lado, isto deve estar gravado, tudo isto foi só surreal. E então eu chego em cima da hora mesmo e digo, vou para uma entrevista, e logo na recepção disseram-me assim, para uma entrevista, mas de quê? Eu, para o meu filho no 5º ano. Ok, está bem. Lá ao fundo, não sei o quê, perdi-me no meio da escola, fui parar não sei onde, chego lá acima e digo, olá, boa tarde. Venho para uma entrevista para o meu filho e ela olha-me assim: e onde é que está o seu filho? E eu, o meu filho está na escola. E eu começo a olhar para a sala, só pais com miúdos ao lado. E eu pensei assim, estes se calhar devem estar todos numa...
É ensino especial?
Não, é ensino especial. Ou então numa prova a seguir. Não é numa prova, mas já lá para ver as entrevistas.
Sim, uma coisa, uma reunião, uma porra.
Já estão mesmo, eles estão quase a entrar, se calhar. Como é que é isto? E ela, não, então você tem que trazer o João, a entrevista é para o João, não é para si. Ele é que vem para a escola. E eu pensava que, sei lá, era para todos. E ela, não, vamos ter que agendar, não sei o quê. E diz-me, venha aqui à janela, está a ver ali em frente, e isto tinhas todo um campo da escola, com vários campos e edifícios deste lado. Está a ver aquela porta de vidro, e eu, em coisa, como já tinha feito merda.
Sim, 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 claro.
Todo
claro.
Lado e só, claro que estou, sim, sim, já sei, do tipo, eu não vou incomodar mais ninguém aqui. Eu, o meu incómodo com estas pessoas acabou agora aqui neste momento. Já sei, já sei, já sei. E eu já naquela do, pá, porque já estava, tu tens um limite para as inscrições.
Sim.
Eu já estava no limite dos limites, claro. Como deves calcular para inscrever o miúdo, não é? Vou a sair, mal sai dessa parte, pronto, espalho-me logo nas escadas até lá abaixo, com dois putos a olharem para mim, já naquela, digo, ok? E ligo a dizer, olha, estou aqui na escola, perco a total noção de onde é que eu estava, a falar ao telemóvel. Ah, porque depois estraguei o telemóvel. Eu estou há 2 anos que o meu telemóvel só funciona em voz alta. Eu estou sempre a falar assim, mas baixo, que é para ver se... E então, perco a total noção, e enquanto estou a falar ao telemóvel, estava com uns óculos que eu tenho escuros maiores, levo com uma bola de basquete na cabeça.
Mas isso é tudo um filme, meu.
Não, eu não estou a gozar. Levo com uma bola... Isto foi o quê? Há um mês?
Ah, foi agora?
Foi agora. Levo com uma bola de basquete na cabeça, os óculos vão para o lado. Então, o que é que aconteceu? Eu estava... Ah, continuo. Né, sai dali, isto tudo a falar ao telemóvel, porque havia o campo que dava para 4 campos. Aqui não havia ninguém, ok? Aqui estava uma turma a jogar.
E tu estavas onde estava a turma
eu
a jogar?
Eu vinha daqui e ao telemóvel,
atravessaste os campos a meio.
Fiz isto,
claro.
E fui pelo meio do campo, literalmente, até levar com uma bola na cabeça. E os putos todos assim, passou-se. Tipo, olhar à volta, há montes de espaço para passar, porque é que esta... Mulher,
porque tu nem sequer estavas lá.
Vou, sigo em frente para a porta de vidro. Vem uma contínua, e eu ali a tentar abrir a porta não abriu.
O que é que você está aqui a fazer?
E a contínua disse, está bem, está tudo bem consigo. E eu pensei, ela viu-me levar com a bola, com certeza, está a ver se eu estou bem. E eu, não, já estou melhor, aquela doeu um bocado, e ela, não, desculpe-me, está a tentar ir para onde? E eu, estou a tentar ir para a secretaria, e eu, é que isto é o lar, e eles agora estão na sexta. Se cá não era boa ideia estar a tentar forçar a porta de entrada. E eu peço-me essa desculpa, é que disseram-me uma porta de vidro e ela, que é aquela? Daquele lado. Tem duas. Olha a Simone de Oliveira. Porque eu liguei-lhe ontem. Olha, agora não posso atender porque eu só consigo falar em voz alta.
Não, deixa estar.
Desculpa.
E depois? Mas eu quero... Não, eu quero saber o que é que aconteceu ao puto.
O que
foi para a escola ou não?
Ainda não entrou. Porque, entretanto, o meu mail não funciona. E então o que é que aconteceu?
Porque eu marquei outra. Porquê que o teu mail não funciona?
Não sei porque eu tenho. Porque vê uma coisa. Durante anos andei a guardar mails a pensar que eu estava a pagar. Então tenho 19.775 mails por ler. Eu não estou a gozar. Está aqui em cima.
Mas dá para apagares isso.
Não, mas tem que ir assim.
Mas então explica-me uma coisa.
Pronto, e então, mas está tudo bem, porque pronto. A escola, entretanto, ia à outra escola onde ele estava para mandar as notas para esta escola e ia lá de entrar.
Explica-me uma coisa.
Entrar, eu também sou ótima a dar.
Que estratégias, no meio disto tudo, que estratégias é que tu tens no teu dia a dia?
A minha mãe.
Para tentar lidar com os teus várias, as tuas várias nuances da hiperatividade.
Soluções, estratégias.
Sim, estratégias.
Notas por todo lado de coisas que eu tenho para fazer. Notas por cima de notas, porque depois esqueço-me que já tinha escrito aquelas notas. Estratégias, ter as pessoas à tua volta que te aceitem e compreendam aquilo que tu és e que gostem de ti na mesma, porque há todo este lado doido, mas também há todo o outro lado doido fixe, né? De eu sei, se é para fazer uma tenda, é para fazer uma tenda, não há cá o meio termo, não vai buscar o lençol e pôr aqui em cima, não, vamos fazer toda uma tenda. e ter realmente pessoas à minha volta que me ajudam e que eu tive que tomar decisões bastante pragmáticas de não tentar fazer tudo. Eu consigo fazer tudo. Eu para já não quero, ninguém quer fazer tudo. E pedir ajuda, que é uma coisa que para mim sempre foi difícil, foi pedir ajuda.
E entenderes que isso não é incompetência tua, que não é certo. Burrice, que não é o whatever, mas que realmente é algo que, pronto, que faz parte de ti e que tem que também ser trabalhado.
Tem que ser trabalhado e, temos que aceitar, porque não há cura para isto, tens noção de certo?
Sim, okay. Mas é...
Mas pode melhorar, é assim, exercício físico, ótimo.
Fazes?
Não. Não faço. Não, mas eu estou a dizer para os outros. É, tu sabes a dizer soluções. É, sim, mas ajuda imenso. Disseram-me exercício físico ajuda.
E tu,
imenso.
Boa. Não,
comer tipo, bem também.
Tu a dizer isto a comer uma bola de berlinzinho, boa.
Também devia comer.
Ou boas horas de sono, népia.
Também ajuda.
Até mas se calhar também
podes. Tens rotinas, olha, um trabalho com rotina.
Oh, meu, sim, mas
não vais para a música.
Mas, por exemplo, a rotina é uma cena.
É uma cena muito difícil.
Eu não consigo, lá está, os gajos com quem eu, às vezes, que falo mais da área da meditação, não sei o quê, tenho amigos meus que trabalham, são terapeutas nessa área, não sei o quê, e eles próprios já me disseram, pá, a rotina não é para ti, não vale a pena. Faz as coisas quando tiveres vontade de as fazer.
Pois.
Sentes necessidade de meditar, todos, medita. Né? Sim, mas há pessoas. Mas eu gostava de ser esse gajo que acorda e que faz as coisas, porque às vezes, pelo menos eu senti isso, eu chego ao fim do dia a correr atrás do prejuízo.
Eu estou sempre de uma data de
coisas,
correr
de uma data de coisas que eu não fiz e queria ter feito.
Eu percebo.
Isso é chato.
Não é só chato como...
Como é uma merda.
Como é uma merda na sociedade conseguir ser assim. E depois é lixado, porque tu dizes assim, porque eu só consigo fazer bem as coisas que eu gosto ou que eu quero.
E as pessoas, olha esta vedeta.
Não, isso também eu queria.
Pois, isso
fazer
também.
Só o que me apetece. Eu não faço só o que me apetece, malta. Isto fica bem claro. Eu faço tudo o resto que eu tenho para fazer. Faço é com uma dificuldade mental e emocional gigante. Porque só me apetecia fazer o que me apetece. A mim e a toda a gente, como é óbvio. Mas não é isso que acontece.
Eu acho que também é importante, para além dessa aceitação, o primeiro de tudo, procurar ajuda.
Procura ajuda.
Acho que isso... mas eu acho que isso é importante, porque lá está, eu fui depois do... E eu que já faço anos de terapia, foi exatamente quando tive... Porque o meu diagnóstico foi há muito pouco tempo. E ajudou-me bastante.
Qual os dois?
Não, o da...
Da hiperatividade.
A hiperatividade foi há pouco tempo.
Ok.
Pá, e ajudou-me. Ajuda. E entenderes isso e entenderes o que podes fazer, porque há casos que precisam realmente de medicação. Eu tentei e não gostei da medicação, ou não me dei bem com aquela... Que era a Ritalina.
É a única que existe.
Não.
Não, mas tem os mesmos componentes.
Há um que é o Concerta, sim.
Mas tem todos os mesmos
componentes. Sim, tem, mas vão variando. E o psiquiatra, mas foi um bocadinho o psiquiatra, disse-me a mesma coisa. Olha, tu és um tipo que funciona na sociedade, consegues fazer as coisas, vamos tentar perceber se tu consegues arranjar essas estratégias. E as minhas estratégias é também...
Ficas outra pessoa, né?
Com
esses medicamentos.
Os médicos, o que o psiquiatra me diz é, quando tu ficas outra pessoa é que estás a ser mal medicado.
Ok. Mas não é isso, é depois não sei.
Pá, porque dizem que o que aquilo faz, basicamente, é que tu ficas hiper focado no que estás a fazer. Ou seja, imagina, tomas a Ritalina e aquilo tem um período de 8
horas.
Eu
sei, ou de 4, ou de 12, assim.
Depende da dosagem. E tu ficas hiper focado no que estás a...
Mas
no teu dia-a-dia.
Mas eu quero mesmo estar hiper focada no IRS.
Tomar Ritalina. Mas cada dia, se calhar, tu tiras o dia assim, pá, hoje tenho que tratar do IRS. Pum! Tomas aquilo, não sei.
Para mim está-me a soar muito mal. Mas há pessoas que isto funciona.
Sim, eu acho que há pessoas que...
Eu
conheço
outra...
pessoas que a medicação, pá, deu-lhes uma perspectiva
diferente.
Nova da vida, meu, porque estavam num grau muito complicado, onde funcionavam em sociedade, mas, pá, era chato. Já, muito mais complicado do que aquilo que tu me estás a relatar e muito mais complicado do que aquilo que eu sinto. Tá
pois.
Bem? Estás a perceber?
Opa, para mim é complicado e é muito cansativo, mas se chegar ao ponto de eu dizer, epá, eu preciso mesmo de agora de acalmar.
E perceber, experimentas.
Experimento. Mas...
eu acho que outra coisa...
acho que temos que ter mesmo soluções. As coisas do débito direto, do tudo.
As notas mudaram
coisas.
A minha vida. Eu sento-me ao pé do computador, porque também deve ser o teu clássico, não sei, mas não, o meu claro. Se eu estou no computador, deixa cá ver quanto é que ficou o jogo ontem. Olha-me esta camisola, vou comprar uma camisola destas.
Sim, já foi.
Então eu tenho um bloco de notas, O que é que eu vou fazer na próxima hora? Escrevo, escrevo, escrevo.
Ah, tu dizes na próxima hora.
Imagina, hora,
foi,
hora ou duas horas.
Batendo, olha, sim,
sim,
para fazer.
Sim, mas escrevo logo. Também às vezes, eu não lembro tudo, mas imagina, estou a fazer uma coisa, tenho que fazer não sei o quê, escrevo. E depois vou riscando. E só sai dali quando tiver...
Ah, estás muito... Percebes? Às vezes não escreves coisas, por exemplo, às vezes dou por mim e vou às notas e tenho azul.
Ah, sim, sim. Mas isso aí tem a relação a piadas.
Eu azul.
Ainda no outro dia escrevi uma cena...
Azul.
Sim.
Pá, e ando 2 semanas azul. Mas o que é que era isto? E de repente... Ah, era a tinta para não sei para o quê que já foi. E entretanto já foi, já não aconteceu. Tenho várias assim também, que são boas.
Como é que tu tiveste... Como é que tu esperas que sejam... como é que tu esperas que seja a tua evolução?
Em relação ao quê, exatamente?
Em relação à tua vida?
Em relação à vida
não à
geral?
Vida profissional, não. Em relação ao modo como tu lidas. Ao modo como tu lidas com isto.
Bem. Eu quero mesmo fazer desporto. Eu quero... Pronto. Há uma intenção em mudar algumas coisas que me ajudem a lidar com isto, que eu já li que ajudam a lidar, agora só falta mudar essas coisas.
Mas já tens que ir, vai, tens que arranjar, pega, junta-te à família.
Qual família?
Sei lá, amigos, não tens amigos que praticam desporto?
Toda a gente gosta de desporto.
Então e porquê que não vais, eles que te obriguem?
Eu acho que precisava de ir para o exército. Sabes? Mas o exército não é para a guerra, eu não sou totalmente contra a violência, portanto, não sei. Uma vez pensei, lá está, aquelas ideias que te vêm às 2 da manhã e eu pensei assim, nós viemos fazer um exército de samurais. E então, estive a pesquisar, eu não estou a gozar, eu tive
como criar um exército de samurais.
Como criar um exército de samurais em São Domingos de Rana. Só de mulheres, eram só mulheres samurais.
Mulheres samurais.
Mulheres samurais, que era um exército da paz. Não faz sentido nenhum. Os samurais andam com espadas e não sei o quê.
Ou seja, quando olhaste para o relógio, eram 4 da manhã.
Eram 4 da manhã e eu a pensar, ok, como dei por mim, epá, sei lá, eu estou em casas, eu adoro fachadas de casas. Eu não sei.
Ah, houve uma coisa que eu faço muito é procurar casas para comprar.
Casas para comprar?
Sim, sim. Vamos abrir uma imobiliária.
Eu se não fosse cantora, provavelmente trabalhava no.
Vamos abrir uma imobiliária. Abrimos uma imobiliária, mas depois nunca fechamos negócio nenhum.
Nunca. Olha, a gente amanhã fala sobre isto. Ou não. Ou não.
Ou não.
Eu adoro construção. Tudo o que é construção. Eu sou capaz de estar horas a ver um programa onde estão a pôr petão.
Clássico. Clássico.
Petão. Só estão a pôr petão durante meia hora e eu estou assim.
Mas isso não te traz tranquilidade?
Traz-me uma tranquilidade do caraças. É engraçado. Como os bolos. Fazer bolos, lá está.
Vídeos satisfatórios, aqueles vídeos a cortarem coisas.
Pá, podologia, que é um nojo.
É pá, não, isso não.
É um nojo, mas eu gosto.
Marisa, isso.
Curtos. É muito difícil para as pessoas admitirem, mas eu admito.
Olha, Marisa.
Porque eu já tenho 41 anos e não quero saber.
Estamos a terminar a nossa consulta.
É pá, não me deixes terminar com esta conversa.
Não.
Que mal onda.
Exatamente por isso é que eu estou a dizer. Pô, antes que isto descambe mais.
Por amor de Deus, diz-me outra coisa.
Tu percebes hoje a importância...
Mas gostei da parte séria do... Marisa, tu percebes a importância...
Eu estou a tentar encontrar aqui. Olha, parece-me bem...
Eu aqui, enquanto estava a ouvir, estava a pensar, vou escrever uma palavra ao mesmo tempo para ver se lhe responde não sei o quê. Vai, esquece,
o que gostarias de dizer a quem está a ouvir e que se possa estar a identificar?
Dependendo da idade que tens, se fores mais novo, fala com os teus pais. Dizes que há coisas que tu sentes que não consegues controlar. E que às vezes tens dificuldades ou pareces ter dificuldades, mais dificuldades do que os teus colegas na escola ou em casa em relação aos teus irmãos, aos teus primos, aos teus amigos e fala sobre aquilo que tu sentes. Quem tiver um filho assim que tenha a abertura de ter a compreensão, de pelo menos perceber o que é que se passa, de fazer os exames.
De aceitar que aquilo é real.
E de aceitar que aquilo é real, que não é uma frescura. Sim. Não é, ai, não estou a fazer porque não me apetece. Ou que possa ser má educação ou irresponsabilidade. Às vezes pode efetivamente ser. Não estou a dizer que... Estou a dizer que há toda uma junção de coisas que se forem analisadas por um médico que podem explicar pessoas que têm isto na fase adulta e não sabem e que isto vai trazer, pelo menos a mim trouxe, uma calma diferente de saber, pelo menos saber o que é que eu tinha. de saber que eu não estava só a ficar louca, não é? Tipo, eu tenho alguma coisa e não sei o quê. Eu agora já sei o que é que é. E é lidar, aceitar e fazer o melhor que eu possa para ter pá, sanidade mental para mim e para quem me rodeia. Se fores criança, fala com os teus pais. Dizes que ouviste falar sobre isto e que se calhar tens que ir ao médico para te fazer um exame. E o exame não dói.
Não, é só responder a
não
perguntas.
Não dói, é só responder a perguntas. Sim. E algumas são bem engraçadas.
Pois são, é verdade. E se for mais velho, exatamente a mesma coisa. Ir ao médico e responder às perguntas.
Às perguntas. Pronto, responder a tudo, tudo, tudo. E depois perceber o que é que...
E sobretudo eu acho que isso é aceitar e procurar fazer o melhor dentro dessa janela de oportunidade que temos no dia-a-dia.
E tentar evoluir, não é só, exatamente. Aceito, eu sou assim...
Não, aceitar, tentar fazer o melhor, mas também para rir, porque às vezes só dá para rir.
Não há
outra gostava de ter visto a levares com uma bola de basquete.
Epá, essa foi só uma história, se tu soubesse as histórias da minha vida, já levei com muitas bolas na cabeça.
Marisa.
Com esta frase também não...
Obrigado, vamos terminar assim.
Não vamos terminar nada assim. Não, esta também não foi nada boa. Vamos terminar com outra frase.
Então
vamos escolher. Vamos escolher uma frase para terminar. Diz lá uma coisa qualquer.
Estás a ver, agora perguntas... Não consigo.
Olha, continuo. Olha, o casino de Lisboa foi tão bom. Sabes que eu tinha que houve uma parte e já deu, certo?
O quê? Já terminámos?
Não, quando isto passar, já deu no casino de Lisboa.
Já.
Já cantei no casino.
Casino ou Coliseu?
No Coliseu.
No Coliseu. No casino foi outra data. Pois. Mas no Coliseu, sim.
Já cantei no Coliseu.
Já cantaste.
No Coliseu de Lisboa houve muitos girassóis. A cair, não sei o que, lembras?
Sim, lembro.
Tu gostaste
muito. Sim.
Eu é que fiquei tratado de
girassóis. Cheguei atrasado a esse concerto.
Pronto. Chegaste atrasado. Eu também. Eu também, porque eu lembro, pensava que era no dia a seguir. eu fiquei encarregue de comprar os girassóis para esse concerto, girassóis para atirar e não sei.
Sim.
Continuam a chegar girassóis lá a casa. Continua, percebeste? Tu não fazes compras compulsivas, cenas?
Isso não, por acaso não. Não é a minha cena.
Ainda bem.
Podemos terminar assim?
Não.
Corta.
Também não gostei.